Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os problemas enfrentados pelas pessoas com esquizofrenia vão muito além do estigma resultante do isolamento social. Cerca de 40% delas não respondem adequadamente aos principais medicamentos usados no controle da doença, enquanto outras 60% abandonam o tratamento devido aos seus efeitos colaterais. Para antecipar como cada doente irá reagir a essas drogas antes de iniciar o tratamento e escolher a melhor opção, pesquisadores brasileiros e alemães investigaram marcadores biológicos associados à resposta a diferentes remédios. Nós estamos no estúdio com o bioquímico Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é o coordenador desse estudo. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Obrigado. Bom dia e obrigado pela oportunidade.
Professor, para introduzir, o que é esquizofrenia, como é que ela se manifesta, antes da gente falar dos resultados do estudo?
Então, a esquizofrenia é uma doença mental crônica, é uma doença classicamente psiquiátrica, que pode afetar até 1% da população mundial. Ela normalmente acomete jovens adultos, pessoas entre 16 e 30 anos, pode-se dizer que homens e mulheres igualmente afetados. Ela se manifesta através de uma série de sintomas, né, que são tão numerosos que eles são até divididos em diferentes categorias. Então, normalmente, quando a doença se estabelece, ela aparece através de sintomas chamados produtivos, né? Então, são alucinações, delírios, e depois uma série de outros sintomas vão aparecer, né? Essa doença ela pode acometer até 1% da população mundial. Como ainda se compreende pouco da biologia da doença, por isso, então, que tem-se essa dificuldade no tratamento, numa eficácia no tratamento.
E aí tem uma dificuldade de escolher o tratamento que é melhor para cada paciente, é isso?
Os medicamentos atuais, eles são baseados em alguns fatores biológicos da doença, que não todos eles, e eles são bastante genéricos frente a uma doença que ela é multifatorial e bastante heterogênea entre pacientes. Entende-se cada vez mais que existem os diferentes tipos de esquizofrenia, deveriam ser tratados de maneiras diferentes e não sempre com o mesmo medicamento. A falta de eficácia do medicamento é tanto por conta desse caráter heterogêneo da doença, mas também pelo fato da gente, nós não termos medicamentos que realmente atuem sobre a biologia da doença, que é algo que precisa ser melhor compreendido ainda.
Nós estamos conversando com Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, o que se busca são marcadores para determinar que remédio pode se sair melhor em cada tipo de paciente, é isso?
Exatamente. A ideia é tentar ter um pouco de uma perspectiva que hoje em dia se diz de medicina personalizada. Então, tentar buscar moléculas, aí no caso do estudo foram proteínas e lipídios, são o que nós fazemos lá no laboratório, né? Os lipídios são gorduras que estão produzidas pelo organismo, que possam mostrar de maneira personalizada a chance que alguém tem de responder uma determinada medicação. Então, basicamente, as diferentes pessoas podem ter diferentes conjuntos de proteínas e lipídios, né? E essa combinação desse conjunto pode ser melhor ou pior para um determinado tratamento. Então, no nosso estudo, o que nós fizemos foi mapear lipídios e proteínas em pacientes que responderam bem à medicação para estabelecer o que nós chamamos de uma assinatura molecular. Ou seja, a pessoa tem um painel de proteínas e lipídios no sangue dela que as caracterizam como boas respondedoras à medicação. E a gente fez também essa caracterização para aquelas pessoas que respondem mal à medicação, que tem uma resposta pouco adequada. E agora o que a gente quer é tentar fazer uma validação disso, ou seja, com novos pacientes, mapear as proteínas e lipídios que eles têm para entender se eles têm uma assinatura mais parecida com quem vai responder bem a uma medicação X ou vai responder bem a tal medicação X.
E esse estudo foi feito com pacientes alemães, um grupo de pacientes da Alemanha, é isso?
Essa primeira parte da descoberta dos marcadores nós fizemos com amostras de pacientes coletadas na Alemanha. O que a gente tem agora é uma parcerias aqui no Brasil, com a Unifesp e com a Unicamp, no qual nós queremos validar essas assinaturas, então, em pacientes brasileiros.
Nós estamos conversando com o bioquímico Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Unicamp. E, professor, Por que que os lipídios e as proteínas servem como marcadores? O que que eles têm a ver com a doença?
Lipídios e proteínas vão ter eles têm um papel já bem estabelecido pela literatura, né, em relação à doença. Mas o interessante notar aqui é que como eles vão ser usados como os chamados biomarcadores, ou seja, que são moléculas produzidas pelo próprio organismo que podem indicar um determinado estado, e aqui no caso se alguém vai ser um bom ou mau respondedor à medicação, não importa muito o envolvimento desses lipídios e proteínas com a doença em si. O que importa é que eles variem de acordo com a boa e má resposta. Então, existe uma série de relatos e achados que já suportam o papel dos lipídios na esquizofrenia, né? Diferenças de quantidades de determinados lipídios no cérebro, o papel de várias proteínas associadas a isso. Mas o importante para a gente aqui é que essas moléculas ajam como biomarcadores, como simples produtos do nosso organismo que possam nos dizer se alguém vai responder bem ou mal à medicação.
Professor, e a ideia é criar um teste para determinar que medicamento seria mais adequado para cada pessoa?
Isso, a ideia é que nós possamos usar essas assinaturas para justamente auxiliar no momento do diagnóstico em qual seria o melhor medicamento para cada pessoa, né? Porque o que acontece, a importância de um teste como esse é que o fato de que quase metade dos pacientes não respondem bem a uma primeira rodada de medicação faz com que a severidade da doença continue avançando à medida que ele não responde à medicação. Por conta de efeitos colaterais severos que esses medicamentos trazem, as pessoas abandonam a medicação, como você disse no início, porque elas não têm uma resposta adequada aos sintomas da doença, mas elas têm efeitos colaterais severos, então elas abandonam. E à medida que essas pessoas abandonam a medicação, novamente a doença continua a progredir. Essa doença, por ser crônica, na verdade, ela acredita-se que ela se estabelece desde o neurodesenvolvimento em útero, desde que a pessoa ainda é lá um bebezinho na barriga da mãe, ele já começa a manifestar diferenças no cérebro e no organismo como um todo, que só se manifestam quando jovens adultos. Então, a pessoa só vai saber que tem esquizofrenia quando ela tem os sintomas. Mas aquela doença ela é crônica, ou seja, ela já vem progredindo desde o neurodesenvolvimento lá no início. E o neurodesenvolvimento em si, ele termina quando nós temos 21 anos de idade. Por isso que jovens adultos são acometidos, que é no final, na parte final do neurodesenvolvimento. Quando os sintomas aparecem, a doença já é bastante crônica. E à medida que as pessoas não respondem à medicação, ela vai se cronificando cada vez mais.
Isso não tem retorno? A doença não retroage?
De acordo com observações clínicas, o que se vê é que um dos conjuntos de sintomas que os pacientes têm são chamados sintomas cognitivos. Então, esses eles acometem as capacidades superiores do cérebro de pensar, de tomar decisões e coisas assim. Esses sintomas cognitivos, eles avançam à medida que a doença progride. À medida que uma pessoa não responde à medicação, é como se ela não conseguisse mais voltar a melhorar. Ela vai piorando em termos de sintomas cognitivos, né? O que faz, inclusive, com que as doenças psiquiátricas, né? Uma curiosidade é que elas são as doenças mais debilitantes da humanidade. Uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode perder até 30 anos da vida dela de maneira improdutiva, do ponto de vista econômico, porque ela não trabalha, não consegue estudar, e do ponto de vista social também, ela não consegue interagir bem com a família e com os amigos, né? Então a pessoa perde todo esse tempo. Pacientes com esquizofrenia têm uma expectativa de vida menor, então eles vivem menos, né? Perdem grande parte da vida sendo tratados. E é isso, assim, à medida que a medicação não funciona, ou eles abandonam, a doença só progride e ela não volta mais atrás, né? Ao passo que uma intervenção bem sucedida logo de início, no momento do diagnóstico, faz com que a pessoa tenha uma maior capacidade de retornar então às suas atividades normais. E o que a gente quer com o teste é justamente isso, né? Se nós conseguíssemos estabelecer um teste usando esses marcadores como uma assinatura molecular de boa resposta, nós poderíamos predizer que a pessoa, ao tomar aquele medicamento, ela vai ser bem tratada, a doença não vai progredir tanto e ela pode, então, voltar, eventualmente, a integrar a sociedade de maneira apropriada.
E o que falta para isso? Quer dizer, qual é o caminho para chegar nesse, enfim, em um teste?
Nós já temos feito alguns estudos de validação dessas assinaturas, porque o que nós fizemos foi, nós avaliamos proteínas e lipídios em larga escala, que a gente diz. Pegamos praticamente todas elas e olhamos todas de uma vez, e identificamos aqueles lipídios e proteínas que têm quantidades alteradas nos pacientes. Agora o que a gente faz, o que nós estamos fazendo é um teste, na verdade um método bioquímico por espectrometria de massas, que é uma técnica de química analítica, na qual nós olhamos somente para esses lipídios e proteínas que estão alterados. Então é um teste mais rápido, né? E a gente já tem tentado otimizar esse método. E aí com essas amostras coletadas agora aqui no Brasil, né, com esses colegas da Unifesp e da Unicamp, tentar proceder para uma validação disso como um eventual teste.
Perfeito, nós conversamos com o bioquímico Daniel Martins de Souza, do Laboratório de Neuroproteômica do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre como marcadores biológicos podem ajudar a determinar o medicamento mais adequado para as pessoas com esquizofrenia, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no estúdio.
Obrigado eu pela oportunidade, pelo trabalho de vocês de divulgação.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.